jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.
Hoje vamos falar de novo de catacumbas. Desta vez, de uma extensa necrópole de túmulos abertos na rocha, perto dos restos da antiga cidade judaica de Bet Shearim, a oeste da Galileia, fundada no final do século I a.C., durante o reinado do rei Herodes o Grande, que começou a sua história como uma aldeia discreta, não sendo por isso mencionada na Bíblia. O historiador judeu Flávio Josefo referiu-se a ela, mais tarde, pelo nome grego de Bessara, quando já se tinha convertido num importante centro administrativo onde ficavam as propriedades e os celeiros da rainha Berenice, irmã do rei Herodes Agripa II, que governou entre 48 e 93 d.C. Meio século depois, residiu aqui o rabi Yehuda Hanassi, uma das principais autoridades judaicas da Mishnah. Ele estabeleceu neste local um sinédrio, após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C., e à medida que os partidários do rabino afluíam à sua escola religiosa, o tamanho da aldeia aumentava, sendo posteriormente aqui enterrado. Quando os judeus foram proibidos de entrar em Jerusalém pelo imperador romano Adriano, após as revoltas judaicas do ano 135 d.C., e impedidos de serem sepultados no cemitério do Monte das Oliveiras, Bet Shearim tornou-se uma alternativa, pelo facto do autor dos escritos sagrados da Mishnah ter sido aqui enterrado, convertendo-se num importante centro cultural e religioso judaico durante os séculos II e III d.C. A vasta necrópole da cidade está esculpida no calcário macio e contém mais de 20 cavernas funerárias, sendo o equivalente israelita à cidade de Petra, na Jordânia. Este complexo funerário tem a maior concentração de enterros dos períodos romano e bizantino em toda a região e foi por isso mesmo declarado Património da Humanidade em 2015. A necrópole já era conhecida desde 1872, quando o tenente Claude Conder encontrou uma moeda de Herodes Agripa I na Caverna do Inferno. As escavações arqueológicas realizadas durante as décadas de 1930 e 1950 confirmaram a identidade do local e a centralidade da cidade na história judaica, conforme registado em fontes escritas. Em 2014, o sistema de cavernas funerárias ainda estava a ser explorado, embora apenas uma parte da necrópole tenha sido realmente escavada. As catacumbas descobertas nesta necrópole contêm geralmente um salão principal, com nichos na parede para os enterramentos. Mas destaca-se a grande quantidade de sarcófagos existentes, que embora não sejam uma tradição judaica no século I d.C., são reproduções das tradições romanas. Como eram muito caros, para a maioria das pessoas, e o seu peso de 4 toneladas teria tornado o enterramento em massa muito dispendioso, eles não aparecem nas cavernas das classes mais humildes. Na caverna 20, foram contabilizados 130 sarcófagos espetaculares, feitos de calcário ou de mármore, e por isso é denominada como a Caverna dos Caixões. Nela destaca-se um sarcófago decorado com dois leões de frente um para o outro, um tema tipicamente grego. A planta da caverna é bastante confusa e a entrada possui três portas feitas de pedra que imitam a madeira em relevo, atrás das quais se encontra um corredor de 50 metros de comprimento com muitas salas laterais. Porém, isso não impediu que os sarcófagos fossem vandalizados por ladrões de túmulos em busca de tesouros, talvez durante os séculos 8 e 9 d.C., com base no tipo de lamparinas de terracota que os larápios deixaram no local. A caverna 14 é onde supostamente foi enterrado o rabi Yehuda Hanassi, embora não haja nenhuma inscrição que o mencione, mas apenas aparecem gravados nas paredes os nomes de três outros rabinos. Simão, meu filho, será Hakam, presidente do Sinédrio. Gamaliel, meu filho, patriarca. Hanania Barhama presidirá a grande corte. A menção aos filhos pode ser um indício de que este túmulo era familiar, algo frequente na época, pelo menos para aqueles que podiam pagar. Hanania foi aluna do Rabi Hanasi. O maior destaque destas catacumbas, mausoléus e sarcófagos é a sua fascinante decoração, de uma riqueza incomparável, documentando 2 séculos de produção artística. As figuras esculpidas em relevo ou gravadas nas paredes dos túmulos e dos sarcófagos fornecem exemplos magníficos da arte popular judaica, como os tradicionais símbolos da menorá, candelabro, da arca da Torá, do lulav, fronde de palmeira, do etrog, limão, e do shofar, chifre de carneiro. Outros motivos decorativos refletem a assimilação de influências helénicas pelos seus elementos geométricos e arquitetónicos, como um portal arqueado ou uma coluna com capitel, pelos barcos, pelos animais e figuras humanas e mitológicas gregas de divindades como Eros, Afrodite ou Nike. É identificada igualmente uma quantidade impressionante de inscrições, gravadas ou pintadas nas paredes e em placas de pedra. Estas epígrafes revelam muitas informações sobre os judeus que aqui foram enterrados, como rabinos famosos, líderes comunitários, comerciantes e funcionários da cidade e de todo o país. Há mesmo uma tumba apelidada de Caverna dos Rabinos. A maioria são epitáfios curtos, apenas com o nome do falecido, escrito em grego, a língua franca do mundo antigo. As epígrafes mais extensas fornecem mais informações, como a genealogia, o local de origem e a profissão, como, por exemplo, o túmulo de Aidécios, chefe do Conselho de Anciãos de Antioquia, ou nós, os filhos de Leôncio de Palmira, o banqueiro. Apesar de já haver desaparecido como língua falada, exceto na liturgia do culto religioso, também há inscrições em hebraico e em dialetos aramaicos, como o siríaco, nabateano ou palmirano. Algumas inscrições são de natureza religiosa, como aquela que diz "Boa sorte na tua ressurreição", uma missiva bastante mordaz. Na catacumba 12, chamada Caverna dos Judeus Sírios, há outra inscrição greco-hebraica que clama "Deixa-me voltar", complementada com 2 símbolos de menorá de cada lado. Há igualmente feitiços mágicos em grego e maldições em aramaico que alertam os forasteiros e os ladrões de túmulos para não perturbarem os ossos que descansam nas cavernas, como aquela que diz "Aquele que está sepultado aqui é Shimon, filho de Yohanan, e fez um juramento que todo aquele que abrir este túmulo terá um mau fim". Mas deve ter sido ignorada esta mensagem, pois restam apenas os grafitos e os caixões de pedra vazios. Há também excertos de poemas de Homero que mostram a forte influência cultural grega que se fazia sentir neste ambiente. Os antigos judeus que aqui foram sepultados nos séculos I e II eram grafomaníacos, diz Jonathan Price, do Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Tel Aviv. Estes grafitos são explosões verbais espontâneas, contando tudo sobre as suas vidas privadas e públicas, adicionando informações até sobre a intimidade ao registro histórico. Karen Stern, arqueóloga e professora assistente no Departamento de História do Brooklyn College, cuja paixão são os grafitos judaicos, diz que os grafitos não eram atos de vandalismo. Em vez disso, por mais diferenciada que esta atividade seja entendida hoje por nós, o rabisco grafitado era considerado aceitável e desejável em certos contextos devocionais e mortuários. De outro modo, se os habitantes locais considerassem tais grafites inaceitáveis, poderiam tê-los apagado completamente. Mas o público raramente o fazia, o que explica a sua sobrevivência até os nossos dias. Os próprios escritores judeus e do primitivo cristianismo não mencionam estes grafites, nem como desejáveis, nem como repreensíveis, em qualquer um destes contextos. Embora seja impossível entender os motivos por trás destes antigos epigrafistas e artistas, a grande quantidade de exemplares, os diferentes tipos e a distribuição destas gravações demonstram que o ato de grafitar paredes era comum em espaços funerários na Judeia Romana. E em vez de serem vistos como uma arte inferior, estes grafitos exemplificam um tipo de arte direta e espontânea, porque ao contrário da arte encomendada, cujos estilos, formas e motivos foram mediados pelos desejos dos seus patronos e pela habilidade dos artistas contratados, os grafitos pictóricos são dinâmicos e testemunham diretamente os conceitos e as habilidades individuais dos seus autores, pertencentes ou não às elites. Estes túmulos judaicos oferecem interessantes percepções sobre a vida cotidiana e os comportamentos das populações judaicas. Eles revelam que não se limitaram a imitar estilos artísticos exógenos, mas que os assimilaram, replicaram e transformaram em hábitos de escrita e desenho semelhantes, incorporando os repertórios simbólicos próprios das comunidades judaicas. Ficamos por aqui nesta narrativa de um passado que não se apagou, mas permaneceu gravado na pedra.
Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.